Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo. Neste debate parlamentar sobre o Plano Anual e Orçamento para 2014, cabe-me intervir sobre os programas 2, 3 e 12, relativos, respectivamente, aos sectores da agricultura, das pescas e do ambiente. Perspectivando o cumprimento do Programa do Governo e das orientações a médio prazo 2013-2016, reforçamos, na presente proposta de plano, as estratégias fundamentais à capacitação das atividades produtivas na agricultura e nas pescas, fortalecendo o desempenho, a competitividade e o rendimento de todos os seus agentes económicos. Ao sector agropecuário e florestal regional estão alocados 141,7 milhões de euros, que representam um reforço do investimento em relação ao ano que agora termina de 1,2 milhões de euros. Sinalizamos assim uma contínua aposta na principal base produtiva da região. Nas últimas duas décadas, a região exibiu uma inequívoca reestruturação do sector agrícola, resultante de um processo de ajustamento que se situou em duas vertentes. Em primeiro lugar, através da redução substancial do número de explorações. Em segundo, pelo aumento relevante da sua dimensão média e dos seus efetivos, consubstanciados na intensificação da atividade agrícola. Na base desta evolução estão significativos investimentos consumados na modernização das explorações. Na vigência do atual quadro comunitário de apoio, foram aprovados mais de 1000 projetos, representando um investimento superior a 80 milhões de euros. O investimento realizado permitiu, por um lado, reduzir constrangimentos que então se colocavam à competitividade das explorações e, por outro, promover a modernização das empresas agrícolas e agroalimentares dos Açores, capacitando-as para modos de produção inovadores, melhorando a sua capacidade exportadora e, ao mesmo tempo, conseguindo manter com estabilidade a sua relevância social e económica. Contribuíram assim o Governo e os empresários do sector para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, respeitando os valores paisagísticos e ambientais, aliás, já em sintonia com as principais orientações previstas para o próximo período de programação. Registamos com orgulho a maior taxa nacional de jovens a trabalhar na agricultura. Este facto indicia por si só uma excelente perspectiva de sustentabilidade para o sector agrícola no futuro, que aí está. No próximo período de programação, pretende o Governo dos Açores estimular ainda mais a entrada de jovens na agricultura, promovendo um sector rejuvenescido, liderado por gente dinâmica, empreendedora, capaz de conjugar de modo rentável a imagem açoriana, a nossa qualidade e a segurança dos nossos produtos. Permitam-me relevar o sector do leite pelo seu dinamismo. Num cenário de desmantelamento de cotas que se aproxima, é particularmente importante manter a pressão junto da Comissão Europeia no sentido da salvaguarda desta produção nas regiões ultraperiféricas, onde os Açores são parte fundamental. Tudo temos feito e continuaremos a fazer por forma a estabelecer mecanismos adequados ao reforço da compensação dos produtores, seja através da revisão do POSEI, seja através do reforço dos pilares 1 e 2 do Programa de Desenvolvimento Rural. O sector agropecuário, nas atividades primárias, representa cerca de 9% do PIB da região, um indicador relevante quando comparado com os 2% a nível nacional. Representa ainda um empregador marcante na região, isto é, 3,8% de acordo com os dados do SREA relativos ao segundo trimestre de 2013, bastante acima dos 10,5% do país e dos 5% verificados na União Europeia. Ao nível da diversificação agrícola, importa continuar a aposta na revitalização das culturas tradicionais, bem como nas produções em que a região é deficitária, reduzindo assim a nossa dependência do exterior e potenciando o nosso mercado interno. Por outro lado, continuaremos a apostar na diversificação da economia rural, através do desenvolvimento de atividades não agrícolas, criação de microempresas e incentivos às atividades turísticas no meio rural, também coparticipadas no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. A Política Agrícola Comum, recentemente aprovada pelo Parlamento Europeu, garante à região um envelope financeiro superior ao do quadro que agora termina, facto que enalteço, atendendo ao enquadramento global europeu de recessão orçamental. Temos, assim, boas razões para nos orgulharmos do caminho que já percorremos, mas temos também a consciência que mais e exigentes desafios iremos enfrentar. Em 2014, concluiremos uma empreitada de reconhecido interesse estratégico nos Açores, refirmo ao Laboratório Regional de Veterinária. Trata-se de uma estrutura de natureza técnico-científica de elevada qualidade, que permitirá não só satisfazer as necessidades da região, mas também projetar o nome dos Açores para além das nossas fronteiras. Já no primeiro trimestre do próximo ano, ficará também concluído o Parque de Exposições de São Miguel, obra emblemática do Governo dos Açores, que certamente concorrerá para a promoção dos nossos produtos e, consequentemente, para o aumento da competitividade do sector agrícola regional. Ao nível da sanidade animal e em consequência do trabalho desenvolvido pela Autoridade Veterinária Regional, a região atingiu um estatuto invejável à escala nacional e comunitária. 6 das nossas ilhas detêm o estatuto de ilhas com efetivo bovino oficialmente indemne à brucelose. Nas 3 restantes, São Miguel III e São Jorge, estamos prestes a atingir idêntica situação. Mantemos o firme propósito de consolidar um estatuto sanitário de excelência e a observância das boas práticas produtivas. Estes são aspectos habilitantes da acreditação das nossas produções e da sua indiscutível e necessária diferenciação. Nesta proposta de plano, prosseguimos ainda com outros investimentos públicos que são decisivos da competitividade e sustentabilidade das explorações agrícolas, designadamente na área das acessibilidades, da distribuição de água e do fornecimento de energia elétrica às explorações. Em suma, o Governo dos Açores releva, nesta proposta de plano para 2014, como principais objetivos para o sector agroflorestal, o aumento do rendimento da produção regional, a sua modernização, a redução da dependência do exterior e o incremento das explorações das fileiras agroalimentar e agroflorestal. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente de Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a pesca é outro dos sectores determinantes na economia açoriana, com particulares implicações na produção de riqueza, na inclusão social e na preservação dos valores culturais. A modernização das infraestruturas e da atividade da pesca promovem o equilíbrio entre a gestão e a conservação dos recursos halieúticos, o desenvolvimento sustentável do sector e a melhoria do rendimento de todos os seus agentes económicos. A pesca representa um contributo significativo para as nossas exportações. É a atividade com maior impacto nos recursos marinhos e garante a coesão territorial de dezenas de pequenas comunidades distribuídas pelas 9 ilhas dos Açores. As propostas para o sector das pescas constantes deste plano espelham a aposta e a preocupação do Governo dos Açores na implementação de políticas de fortalecimento deste ramo produtivo da nossa economia marítima. O incremento da procura de produtos naturais provenientes do mar, como é o caso do pescado, continuará a valorizar economicamente a pesca, que deverá diversificar a sua atividade, visando a captura de outras espécies ainda não exploradas, aproveitando assim, de forma sustentável, todo o potencial do mar dos Açores. Com esta proposta de plano e orçamento, daremos resposta às aspirações das comunidades pescatórias, consubstanciadas na melhoria das suas condições socioeconómicas e incrementando políticas que visam a diversificação da atividade e das pescarias. Fomentaremos novas formas de comercialização do pescado de menor valor comercial, contribuindo assim para a melhoria do abastecimento interno e, em consequência, substituindo as importações de produtos de menor qualidade no circuito da comercialização em congelado. É nosso objetivo promover o uso de artes mais seletivas e menos nefastas para o ambiente marinho e encetar a mudança de paradigma no sector, envolvendo os produtores na área da comercialização, fomentando, desta forma, pescarias mais rentáveis. O desafio será pescar com mais qualidade e a menor quantidade, concorrendo assim para o incremento do preço do pescado e vincando a diferença, essencialmente pela frescura e pelo reconhecimento das boas características do produto capturado. A promoção da competitividade e sustentabilidade das empresas do sector, a aposta na inovação e na qualidade dos produtos, a implementação da aquicultura, recorrendo a regimes de produção e exploração ecologicamente sustentáveis, a correta adaptação do esforço de pesca aos recursos pesqueiros disponíveis, e o incremento do valor do pescado são os nossos grandes desígnios para os próximos anos. No âmbito do investimento de iniciativa pública, destacam-se, pelo seu volume financeiro, a conclusão das empreitadas dos portos de pesca, de rabo de peixe e da povoação. Permitam-me ainda relevar a construção do entreposto frigorífico de Ponta Delgada, obra esta que está em fase de adjudicação e que, com financiamento no âmbito do ProPescas, arrancará já no início do próximo ano, representando um investimento público da ordem dos 3,3 milhões de euros em 2014. Com mais este investimento estratégico para os Açores, ficará a região dotada de maior capacidade de conservação e de congelação dos produtos da pesca, conforme definimos na nossa estratégia de incremento do preço e da melhoria da qualidade em que estamos fortemente empenhados. Esta proposta de plano dota ainda importantes meios financeiros à investigação científica dos nossos recursos pesqueiros e do Mar dos Açores, através da celebração de protocolos de cooperação com o Centro IMAR da Universidade dos Açores. Refiro-me ao Programa Nacional de Recolha de Dados da Pesca, ao Programa de Observação das Pescas dos Açores, o POPA, ao GPET, e ainda a projetos no âmbito da avaliação dos mananciais das espécies demersais de profundidade. Neste âmbito, quero também realçar o desenvolvimento do estudo de identificação das áreas potenciais de implementação de estabelecimentos aquícolas, também em estreita cooperação com a Universidade dos Açores, que certamente irá contribuir de forma decidida para o desenvolvimento desta atividade nos Açores. Para as pescas, a proposta consagra a dotação de 27,3 milhões de euros. Além de toda a estratégia referida, importa ainda relevar as preocupações do Governo dos Açores no esforço da capacidade de intervenção das associações da pesca, parceiros fundamentais numa região dispersa como a nossa. Então, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, nos domínios do ambiente e da gestão do território, prosseguiremos a estratégia de investimento na promoção da qualidade ambiental, no uso sustentado dos recursos e na preservação e valorização das paisagens, dos espaços naturais e da diversidade biológica do arquipélago dos Açores. Os resultados desta política de preservação e valorização do nosso património natural estão à vista e atestam o seu acerto, como evidenciam as recentes distinções nacionais no âmbito do Prémio Nacional de Paisagem e do Green Project Award. Na conservação da natureza, daremos continuidade à monitorização e gestão da biodiversidade e concluiremos, até 2015, a rede de centros de interpretação ambiental, que, hoje, se assume também como elemento dinamizador da atividade económica e de promoção e animação turística das nossas ilhas. Já no próximo ano, abriremos à visitação os centros de interpretação da Pedreira do Campo, em Santa Maria, e da Serra de Santa Bárbara, na Terceira. Concluiremos as obras do Centro de Interpretação da Cultura do Ananás, em São Miguel, e daremos início aos procedimentos conducentes à execução das empreitadas da Casa dos Fósseis, em Santa Maria, e da Casa dos Vulcões, na Ilha do Pico. Em 2014, duplicaremos a capacidade operativa dos serviços da Direção Regional do Ambiente, ao mesmo tempo que o plano de investimentos concretiza um aumento significativo das dotações destinadas à requalificação e proteção dos recursos hídricos, incluindo a monitorização das massas de água e a preservação da análise de riscos. Neste particular, serão concluídas as empreitadas da Ribeira do Texto e da Grota do Tapete, em Porto Judeu, na Ribeira do Cabo da Vila, na Lagoa, e da Ribeira do Vilão, no concelho da Ribeira Grande. Serão ainda lançados diversos procedimentos por toda a região, com destaque para as intervenções na Feijãozinha, nas Flores, na Ribeira Quente e Pilar da Bretanha, em São Miguel, e Prainha do Norte, no Pico. Merece ainda destaque o alargamento da rede hidrometeorológica à totalidade do Grupo Central e Ocidental, com a instalação de 40 novas estações automáticas. Dentro em breve, aprovaremos o Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores, o PEPGRA, consagrando importantes objetivos estratégicos. Com a finalização das obras dos Centros de Processamento de Resíduos do Faial e de Santa Maria, concluiremos também, em 2014, a rede de centros de processamento em toda a nossa região. 2014 marca também o lançamento das empreitadas de selagem e requalificação das lixeiras e aterros, a começar pelas Ilhas das Flores, Corvo e Graciosa. Por outro lado, será implementado um programa de apoio técnico e financeiro à remoção de produtos contendo amianto em edifícios particulares, com prioridade para as situações de remoção obrigatória previstas no Decreto Legislativo Regional nº 12/2009, de 28 de julho. Estamos certos que o fortalecimento das políticas públicas de ambiente constitui um fator essencial para a indução de importantes mudanças estruturais e que o Plano de Investimentos de 2014 representa um contributo efetivo para uma adequada relação do homem com a natureza. Para terminar, permitam-me ainda referir o mar. O mar corre-nos nas veias, é o passado, o presente, mas também é o nosso futuro. Assim, é uma prioridade do Governo dos Açores consolidar as atividades marítimas e marinhas que hoje são centrais na nossa vida e incentivar, por outro, os grandes vectores que potenciarão, de facto, o desenvolvimento socioeconómico futuro assente na chamada economia azul. A nossa estratégia para o mar assenta em princípios que nos permitirão continuar a ser uma região única no contexto nacional e europeu, pela forma sustentável com que nos relacionamos com o mar e com os seus recursos. O Governo dos Açores continuará a assegurar a sua participação ativa em organizações e iniciativas europeias de conservação do meio marinho, como a OSPAR e a Rede Natura 2000, em fóruns estratégicos na definição das políticas para o mar e em iniciativas no âmbito da Conferência das Regiões Periféricas da Europa, onde o mar assume relevância estratégica. Em termos políticos, a região mantém o compromisso de incentivar a exploração económica sustentável dos recursos marinhos e a conservação ambiental. Neste período, iremos continuar a trabalhar medidas e planos de gestão que permitam aprofundar as funções da nossa abrangente e coerente rede regional de áreas marinhas protegidas costeiras e do inovador Parque Marinho dos Açores. A implementação de modelos eficazes de gestão de áreas marinhas é uma prioridade para compatibilizar atividades socioeconómicas e utilizadores do mar com valores ambientais. O plano para 2014 contempla ainda a continuação do projeto GEMAS, de prospeção de inertes costeiros em ilhas onde estes estudos ainda não foram realizados, para avaliar os melhores locais para extração de areia. Na área da integração e criação de emprego, permitam-me destacar o arranque do projeto que levará à Escola do Mar dos Açores, uma iniciativa âncora para o desenvolvimento das profissões do mar. Pretende-se que este centro de formação seja de excelência e contribua para suprimir a demanda de marítimos certificados no mercado regional, mas que também funcione como um polo de atração de públicos externos com interesse nas profissões do mar tradicionais e emergentes. Para além das pescas e da navegação comercial e portuária, a formação de operadores marítimo-turísticos é percebida como uma área com grande capacidade e atração. Numa perspectiva de continuar a garantir a qualidade da oferta balnear em todas as ilhas da região, este plano prevê a continuação da monitorização da qualidade de água das zonas balneares açorianas identificadas. As ações de defesa da orla costeira, tanto na vertente da consolidação de arribas e taludes sujeitas à erosão marinha acentuada, como na proteção de pessoas e bens em risco, são assumidas como prioritárias. Atenção especial será dada igualmente ao ordenamento e gestão do domínio público marítimo, que, como sabem, está na ordem do dia e foi recentemente debatida aqui neste Parlamento. A manutenção da sustentabilidade das nossas atividades e o aprofundamento do potencial que o mar nos oferece só podem ser conseguidos com políticas articuladas e transversais que permitam a conservação dos recursos e o desenvolvimento socioeconómico sustentável, alicerçadas no conhecimento científico sólido, com mecanismos eficientes de monitorização e de participação pública. Este é um desígnio do Governo, porque, parafraseando Sofia de Melo Brainer, há um intenso orgulho na palavra Açor, e em redor das ilhas, o mar é o maior. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa já tem inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Jay Ávila.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e senhores membros do Governo, é conhecido que a pesca tem um peso importante na economia da região autónoma dos Açores pelo impacto positivo que registra no produto interno bruto. É um setor exportador por excelência, é um empregador importante e encerra ainda um potencial de crescimento com o aproveitamento de todas as suas vertentes. Há quem não acredite neste setor, há quem imita raios e coriscos quando algo não corre como previsto. Há quem brada aos céus quando as capturas diminuem. Dos mesmos nunca ouvi uma manifestação de satisfação quando aumentam as capturas, quando se inaugurou mais um porto, se colocou mais uma grua, se construiu mais uma casa de apresto ou uma instalação de frio. Resta-nos a satisfação de saber que os pescadores sabem que os governos do Partido Socialista deram condições de segurança aos profissionais do mar, deram-lhes condições dignas para desempenharem uma atividade de qual depende cerca de 5% da população ativa dos Açores. Platão dizia que existiam três tipos de homens: os vivos, os mortos e os que andam no mar. Esta citação enaltecia, sem dúvida, estes profissionais pela vida rude que o mar lhes dava. Na atualidade, nos Açores, essas dificuldades estão muito atenuadas, fruto do grande investimento feito em todas as ilhas, nos portos, nos interpostos de frio, nas casas de aprestos, nos equipamentos de apoio, na renovação da frota, na formação, no apoio ao associativismo, etc. Esta realidade advém do enorme investimento público desencadeado nestas ações ao longo dos últimos 17 anos. Os resultados revelaram-se com mais segurança, mais rendimento, novas técnicas aplicadas nas pescarias, melhores condições de habitabilidade nas embarcações, organizações de pescadores mais dinâmicas, mais reivindicativas e mais participativas. Hoje, o desafio neste setor passa pela mudança de paradigma, a qualidade em detrimento da quantidade. O futuro nesta fileira passa pela valorização do produto da pesca, pela captura de novas espécies, com um aproveitamento ainda reduzido, e pela transformação de subprodutos de modo a trazer mais valias aos seus profissionais nos diversos níveis. Será necessário também introduzir a discussão com os diversos parceiros de medidas cautelares relativamente à exploração dos recursos, como sejam a fiscalização até às 3 milhas ao redor das ilhas, a gestão do espaço das 3 às 6 milhas, já reivindicada por algumas associações do sector, e a constituição de zonas parcial ou integralmente protegidas.
Muito bem.
A questão da pesca entre as 3 e as 6 milhas é muito importante para algumas comunidades pescatórias, sobretudo das ilhas mais pequenas. O projeto Inspeção e Gestão, Infraestruturas Portuárias, Frota, Recursos Humanos, Produtos da Pesca e Programa Regional de Desenvolvimento do Sector das Pescas representam no seu conjunto um investimento de cerca de 27 milhões de euros proveniente do plano e de outros fundos. Completar a rede de portos de pesca, valorizar o pescado para obter mais rendimento, transformar o pescado com menos valor comercial para criar mais valias, reforçar as medidas de proteção aos pescadores através do fundo de pesca, introduzir novas pescarias e avançar com a aquicultura para preservar alguns estoques, são respostas que, penso, estão explícita ou implicitamente consagradas neste plano. Por isso, queria perguntar ao Sr. Secretário Regional por que razão há uma diminuição do total do valor investido no sector das pescas relativamente ao ano anterior. Também queria perguntar o que prevê o Governo fazer no que se refere à pesca das 3 às 6 milhas por embarcações provenientes de outras ilhas. Que medidas estão previstas para melhorar a rede de frio na região? Relativamente à transformação do pescado, que iniciativas estão previstas nesta área para 2014? Que medidas estão previstas também relativamente à questão da aquicultura? E o que pensa o Governo fazer, ou a Lota Açor, para colocar o pescado o mais rapidamente possível no mercado exterior? Obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Tosto Parreira.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo, no Plano Regional para 2014, para o Setor Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, está inscrita uma verba no montante de 141,7 milhões de euros. Atendendo ao aumento atual, é de realçar o reforço do investimento no setor tão importante e fundamental da economia regional. Apesar do forte investimento que tem sido devido a realizado nas últimas décadas e meia, ainda assim é sempre preciso mais. Temos que acompanhar os tempos, temos que ser mais eficientes e mais competitivos. Aliás, as medidas plasmadas no plano apontam neste sentido. Uma das medidas importantes e fundamentais que têm estado em cima da mesa são os seguros agrícolas. Com as condições climáticas que temos nas nossas ilhas, sem dúvida que é uma ferramenta importante para os agricultores. Assim, Sr. Secretário Regional, e não sendo esta uma matéria fácil de selecionar, pergunto-lhe qual a estratégia definida e o que pensa o Governo fazer relativamente à implementação dos seguros agrícolas, como já disse, ferramenta tão importante para a nossa agricultura. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, no Plano Regional Anual para 2014 não vemos qualquer verba inscrita na ação Recursos Hídricos afeta à Ilha de São Jorge. Isto levanta-nos uma certa inquietação, uma vez que São Jorge, no início deste ano, foi palco de cheias que causaram avultados prejuízos em acessos e em bens materiais, muitos deles em habitações particulares. A Direção Regional do Ambiente fez um relatório sobre as ribeiras durante este ano, fazendo a sua classificação de acordo com o tipo de intervenções que seria necessária. Algumas delas foram consideradas de muito urgentes e em São Jorge os locais com esta classificação são a Ribeira Seca, a Ribeira d'Água e a Ribeira da Canada das Faias em Rosais. Minha pergunta é, qual o entendimento que o Governo Regional tem, uma vez que fez o levantamento e tem todas as informações necessárias para intervir cirurgicamente nos locais mais importantes, conforme referido no vosso relatório, mas não aloca verbas no Plano Anual Regional? Outra questão, quais são as intervenções de proteção da Orla Costeira de São Jorge que o Governo pretende executar e qual o montante que se pretende investir nestas intervenções? O seu secretário referiu em declarações à comunicação social que o Governo dos Açores prevê, ao nível das infraestruturas de apoio aos produtores agrícolas, um investimento global de cerca de 2,8 milhões de euros na Ilha de São Jorge. Para quando se prevê esse investimento ao longo de 2014 e para que fins? Finalmente, salientou que a Secretaria Regional dos Recursos Naturais, através do IROA, vai proceder à pavimentação e melhoria da rede de drenagem de 5 caminhos agrícolas, numa extensão global de 12,6 km, além da eletrificação de 10 explorações agrícolas em São Jorge. Minha pergunta é quais são os caminhos e as explorações agrícolas que serão contemplados em 2014. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral dos Recursos Naturais pelas alusões poéticas que fez ao mar. E sem nenhuma ironia, Sr. Secretário, julgo que o discurso político, ao discurso político também faz falta esse tipo de referências. E é sobre o mar, ou melhor, a zona do mar em que o mar se funde com a terra ou abraça a terra, a orla costeira, que lhe queria deixar... lhe colocar duas questões. Uma delas tem a ver com a Baía da Maia em Santa Maria e com a proteção da orla costeira. Como sabemos, houve recentemente algumas derrocadas, há dois anos ou três anos, algumas derrocadas que põem, limitam a circulação e põem em perigo aquela zona e, portanto, gostaria de saber para quando a resolução daquele problema na Baía da Maia, e não, não é necessário fazer aqui nenhuma referência à importância que isso tem à beleza daquela baía, e uma outra questão tem a ver com a orla costeira de Santa Clara, em São Miguel, designadamente em que ponto é que está a deslocalização dos reservatórios de combustível da Bencom, que sabemos que... Sabemos que havia uma data que, entretanto, depois foi ampliada para 2014, mas gostaríamos de saber para quando é que se vai concretizar e que plano para a requalificação daquela zona da orla costeira de Ponta Delgada, designadamente de Santa Clara, que, como sabemos, já foi uma praia, que, como sabemos, tem lá uma ponta, que é a Ponta Delgada, uma pedra de biscoito, que deu origem ao nome da cidade de Ponta Delgada. E, portanto, gostaria de que o Sr. Secretário se referisse a estas duas questões. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Informo que terminou o seu tempo. Já terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, duas questões apenas, Sr. Secretário. Em primeiro lugar, a questão que o Sr. Secretário referenciou no seu discurso, que é a questão da diversificação da produção agrícola. É uma prioridade dos nossos sucessivos orçamentos e planos, mas eu considero que tem vindo a ser uma prioridade que não temos vindo a concretizar na prática. E a questão que lhe deixo, Sr. Secretário, é: eu verifico que temos novamente um programa nessa matéria, mas para descrever este plano com mais algum pormenor. O que é que se vai fazer do ponto de vista concreto? Que resultados se esperam alcançar? E também um breve resumo de qual foi a evolução registada nos últimos anos em relação a esta matéria, porque a ideia que eu tenho é que os resultados são residuais. A ideia que eu tenho, não, os dados apontam nesse sentido. A segunda questão tem a ver com as pescas, e se tiver tempo ainda lhe volto a colocar mais algumas questões. Tenho aqui duas questões que são fundamentais. Em relação à pesca de profundidade, é também uma das áreas que tem vindo a ser identificada como uma área fundamental para o futuro nos Açores. O que eu lhe pergunto é: o que é a ação que está prevista, em que é que se concretiza na prática, em que é que se irá concretizar na prática em relação à promoção da pesca de profundidade, e se não considera que os valores que estão envolvidos são, apesar de tudo, insuficientes para a ambição que devemos ter nesta matéria. A segunda questão também, que é uma questão que tem vindo a ser referenciada por alguns pescadores que trabalham nas frotas que exercem sua atividade entre o Canadá e o território da região, a questão é: existe da parte do Governo algum plano para, no sentido de poder captar, do ponto de vista logístico, estas frotas para o futuro abastecimento nos Açores e o desenvolvimento de outro tipo de atividades de suporte logístico, na medida em que, muitas das vezes, estes navios até se encontram mais próximos dos Açores do que do Canadá? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Ainda a semana passada, eu vi da voz do Sr. Presidente do Governo, agora com o frado do leite, que até setembro foram aprovados 168 pedidos de apoio às instalações de jovens agricultores. A pergunta que eu fazia aqui era: quando é que se efetua o pagamento destas candidaturas, foram aprovadas, e a situação das outras? Uma vez que foi notificado que, em relação ao rateio do prémio aos produtos lácteos, sendo a restante tranche deste apoio ser paga no final do ano, irá o Governo ou não repor os 12,3% do prémio que não foi atribuído na totalidade? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Garcia tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O setor das pescas vive uma crise profunda, e um aspecto que seguramente agrava essa crise nos últimos tempos é um aumento brutal no número de pessoas que têm procurado no setor das pescas uma solução para a sua situação profissional, facto a que não é alheio o número verdadeiramente assustador de 21.545 açorianos que estão desempregados. Em apenas dois anos, de 2010 a 2012, registou-se um aumento de 1.556 profissionais ou seja, um aumento de 111% nos pescadores matriculados no arquipélago. E esse regresso à pesca, Sr. Secretário, não se está a fazer com pessoas qualificadas, pois mais do que 50% dos efetivos da pesca nos Açores têm apenas o primeiro ciclo do ensino básico ou a antiga quarta classe. Daqui, acho que todos reconhecemos que sai reforçada a necessidade óbvia de uma aposta clara na qualificação dos recursos humanos ligados a este setor. E a pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário, é que prioridade dá o Governo à formação no setor das pescas? Muito obrigado.
Bem.
Sr. Deputado, obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Cordeiro pede a palavra para...
De uma interpelação à mesa para tentar explicar as minhas questões ao Sr. Secretário.
O Sr. Secretário não tinha percebido a questão? Então pode repetir os números, se faz favor, Sr. Deputado.
Julgo que seja a segunda questão. Foi notícia que o secretário iria repor na segunda tranche o pagamento do prémio aos produtos lácteos nos 12,3% que agora foram retirados. E queria saber se será pago na totalidade ou não.
Penso que agora sim ficou esclarecido. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Uma intervenção necessariamente curta relativamente ao setor agrícola. Em primeiro lugar, para referir que esta bancada congratula-se com os investimentos e com o volume de investimentos que irão dar continuidade no setor agropecuário regional, mantendo-se esta que é, de facto, e tem sido, de facto, ao longo dos anos, uma prioridade para o Governo Regional da responsabilidade do Partido Socialista. Quero começar aqui por discordar completamente daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Estevão relativamente à diversificação da produção agrícola, e basta rever e ver a evolução que esta área tem tido nos Açores, nomeadamente, para não irmos mais atrás, nos últimos 7 anos que correspondem ao atual quadro comunitário de apoio, que termina no final do presente ano, quer em termos das áreas apoiadas, o que é um indicador significativo, tendo aumentado cerca de 40% em termos de área, mas também nas produções regionais, que têm vindo a aparecer cada vez mais nas nossas superfícies comerciais. Basta ver, e quem conhece o setor, por exemplo, na Ilha de São Miguel, todos os investimentos que têm sido feitos nesta área, com nova tecnologia, e que têm permitido, de facto, chegar à mesa dos açorianos com produtos de grande qualidade. Obviamente que este é um setor ainda que tem margem de crescimento e terá, e é certamente também, uma prioridade para o Partido Socialista e para o Governo Regional, no sentido de cada vez mais substituirmos as importações de produtos nesta área. O segundo aspecto que queria referir aqui hoje tem a ver com o seguinte. Estamos, de facto, no final de um ciclo de programação comunitário, do atual quadro comunitário. Inicia-se em 2014 um novo ciclo, 2014-2020, e, de facto, os apoios comunitários no âmbito do desenvolvimento rural, mas também dos apoios às produções locais, são um aspecto fundamental e essencial para o desenvolvimento do setor na região, como tem vindo a ser demonstrado. Sobre este aspecto, e obviamente pegando no tema que o Sr. Deputado Renato Cordeiro também aqui trouxe, temos que referir o seguinte. Relativamente às medidas de apoio às produções locais, no âmbito do POSEI, o envelope financeiro previsto anualmente, superior a 70 milhões de euros, tem sido executado praticamente na íntegra. Temos execuções financeiras praticamente de 100% em quase todas as medidas. Como nós sabemos também, as regras comunitárias prevêem a transferência entre medidas, havendo disponibilidade financeira no máximo de 20%. Relativamente a eventuais ou a rateios que têm vindo a acontecer, isto deve-se também à
boa política do Governo Regional, à execução financeira e ao crescimento que os próprios apoios comunitários promoveram nas produções locais, desde na produção de leite, mas nomeadamente na produção de carne e também nas áreas da diversificação. E isto não é inédito da região autónoma dos Açores, quando assim acontece. Ainda recentemente vi notícias que o mesmo aconteceu, por exemplo, em França. Relativamente a esta área, e porque estamos numa fase importante, deixar aqui uma questão ao Sr. Secretário Regional, que tem a ver com aquilo que tem sido referido e que tem a ver com a manutenção das verbas para o envelope para o POSEI para os Açores, o que me parece que num quadro de redução global de investimento que aconteceu no país, a transferência a nível da negociação da PAC é extremamente positivo e consideramos que é uma vitória também para os Açores. Mas gostava de ter essa confirmação por parte do Sr. Secretário Regional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Pedroso tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Sendo São Jorge uma ilha com imensos recursos hídricos, não se justifica nos dias de hoje que o abastecimento de água à lavoura seja insuficiente, criando situações constrangedoras aos agricultores. Tantas verbas para parques de exposições e tão pouco para um bem essencial como é a água. Sem água para os animais, eu pergunto, os parques de exposições vão servir para quê? Para servir vacas escanzeladas? Não fica bem na passarela, não é? O que pretende o Governo fazer em 2014 para resolver definitivamente este grave problema? Para quando a definição dos perímetros agrícolas, já que há imensos caminhos agrícolas que estão abandonados e que estão quase intransitáveis? Para quando se prevê a construção da sala de desmancha do matador de São Jorge, já que este ano foi considerado irrelevante? E no setor das pescas, perguntaria, para quando a melhoria da rede de frio na ilha de São Jorge? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não sei se o Sr. Secretário Regional quer esclarecer agora as questões. Tem a palavra o Sr. Secretário.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, tenho de facto aqui um conjunto muito significativo de questões. Vou tentar responder a todas. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Ávila, relativamente ao sector das pescas, colocou aqui algumas questões bastante pertinentes que tenho todo o gosto em responder. Relativamente à diminuição dos investimentos, do montante do plano de investimentos, comparativamente ao ano que agora termina, há de facto uma ligeira redução. E esta redução deve-se ao termo, que está para breve, das grandes obras públicas que estavam incluídas no plano de 2013, como são o Porto de Pescas de Rabo de Peixe e o Porto de Pescas da Povoação, que naturalmente tem ainda alguma dotação, menor do que aquela que foi em 2013, que advém da fase final destas obras e daí a explicação para esta ligeira redução. Relativamente à questão da pesca entre as 3 e as 6 milhas, como sabe, isto está regulado por uma portaria regional que foi publicada há pouco tempo e que mereceu a concordância de todas as associações de pesca da nossa região. Há, de facto, concessão de algumas licenças de pesca por barcos de outras ilhas para operarem nessas zonas, com exceção das ilhas de São Miguel e Terceira, dada a exiguidade dos estoques. Estas licenças e essa política é degressiva até 2017. E, portanto, é o que a lei contempla. Os pescadores de algumas embarcações estão licenciados para essa pesca nessas zonas. A fiscalização, naturalmente, exerce a sua autoridade quando disse é necessário, é, portanto, dentro daquilo que são aquilo que está estipulado em letra de portaria, é aquilo que nós estamos a cumprir e iremos cumprir até 2017, com uma redução progressiva destas licenças. A rede de frio, que também relevou, vai ser naturalmente enriquecida no próximo ano, com a construção do entreposto frigorífico de Ponte Delgada, que tive a oportunidade de anunciar e que já foi no público também há algum tempo atrás, e ainda com a instalação de 4 novos equipamentos de produção de gelo nos portos da Horta, da Madalena do Pico, de São Mateus e da Praia da Vitória. Portanto, ficamos assim com estruturas melhores, mais modernas, para aumentar a preservação do pescado e garantir a sua qualidade. Do ponto de vista da aquicultura, está neste momento a decorrer, em cooperação com a Universidade dos Açores, com o seu Departamento de Biologia, uma avaliação das zonas onde estes investimentos serão possíveis em todas as costas da nossa região. Portanto, este é um estudo que fazemos em parceria com a Universidade, conforme também tive a oportunidade de referir na minha intervenção, e que nos ajudará a tomar as decisões e a eleger as zonas mais propícias para este tipo de produção. Relativamente às questões do mercado e do escoamento dos produtos, nós temos trabalhado em estreita cooperação tanto com a Direção-Regional dos Transportes, da Secretaria Regional de Turismo e Transportes, como com as associações de comerciantes do pescado, no sentido de encontrar formas, do ponto de vista dos transportes, que permitam uma maior e melhor escoamento dos produtos da pesca, permitindo que eles possam chegar aos mercados de destino em boas condições de venda e com rapidez. Temos também, na área da valorização e promoção do pescado, alguns trabalhos a serem feitos em parceria com a Lota Açor e com a Direção Regional das Pescas, e no sentido de se valorizar, se encontrarem formas de valorização do pescado, com etiquetagem, com certificação da sua qualidade, que permitam, de facto, conceder-lhes maior valia nos mercados de destino. Relativamente aos seguros agrícolas, que foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado António Tosto, para além de esta matéria fazer parte da agenda do emprego e competitividade que o Governo publicou no final do ano 2012, é de facto uma preocupação constante nossa e vai ser considerada no próximo período de programação com financiamentos comunitários. Ou seja, faz parte das negociações e faz parte da decisão do Programa de Desenvolvimento Rural para o próximo quadro comunitário de apoio, que se inicia no próximo ano, conforme sabe, uma medida que concede aos agricultores ajudas específicas para fazerem face aos prémios dos seguros que hão de contratar com as empresas, com as seguradoras. Estamos também em negociações com o Instituto de Seguros de Portugal, no sentido de definir as regras e a forma como tudo isto se irá articular já no próximo ano. Relativamente a São Jorge e às questões que a deputada Ana Espíndola colocou, gostaria de dizer que, em termos de obras da Orla Costeira, aquela que é mais relevante são as obras de proteção da zona de Santa Catarina, na Ilha de São Jorge, e tem um montante alocado total de 109.758 euros. Para além disso, estamos também a prever a conclusão da obra da Estrada da Feijão dos Cubos, que muito em breve se concluirá e que também faz parte do nosso plano. Os investimentos que refere, que eu publicamente também anunciei para a Ilha de São Jorge, são aqueles que são destinados à modernização em função dos projetos que temos e daquilo que se prevê para a Ilha de São Jorge, são os investimentos necessários aos investimentos, são os montantes necessários aos investimentos que os agricultores vão fazer nas suas explorações ou têm em curso, bem como aquilo que em termos de desagregação também está no plano e que representa investimentos na área dos caminhos e do abastecimento de água. Posso relevar os caminhos de Pau Pique e de Santo António Topo, como as prioridades do Governo em termos de elaboração de projetos e construção desses caminhos já no próximo ano. Para além disso, como sabe, não só na Ilha de São Jorge, mas em todas as ilhas da nossa região, a Direção Regional dos Recursos Florestais tem uma intervenção constante e cuidada para que se possa manter a nossa rede viária, garantindo assim boas acessibilidades dos agricultores às suas explorações, que é uma forma, naturalmente, que todos reconhecemos, muito relevante e muito significativa, de contribuir para, não só para a segurança, o bem-estar, mas também para o aumento da rentabilidade e da competitividade das explorações, que são, de facto, os bons acessos em que temos todos nos empenhado. Do ponto de vista, ainda uma palavra final para, finalmente, a eletrificação do Poço da Ribeira do Nabo, que também está inscrita neste plano e que está neste momento em fase de adjudicação para que finalmente se conclua essa obra e se dote, respondendo também um bocadinho ao deputado António Pedroso, aquela zona da ilha com um reforço significativo no abastecimento de água, que é de facto uma preocupação nossa e que faz todo o sentido termos em prioridade, não só na Ilha de São Jorge, mas como em todas as ilhas da nossa região. Do ponto de vista das obras na Baía, na Maia, em Santa Maria, conforme questionou o Sr. Deputado Aníbal Pires, e agradeço também as suas referências à forma como se tive a oportunidade de falar do mar, existem de facto dois projetos que já estão concluídos para o reforço da zona costeira da Baía da Maia, na Ilha da Santa Maria, na zona da Piscina e na zona depois, mais à frente, do Porto. Esses projetos estão concluídos, mas nós tomamos as devidas precauções para garantir a segurança das pessoas e da circulação das pessoas nestas zonas, mas estas obras ocorrerão não no próximo ano, mas em 2015. Portanto, não fazem parte do plano de investimentos que estamos aqui a discutir para 2014. Do ponto de vista da diversificação agrícola, virando agora um pouquinho para a agricultura, que foi a questão que o deputado Paulo Teves colocou, de facto tem sido e continuará a ser uma preocupação do Governo com muito ênfase e com que temos posto nestas áreas. É uma área de expansão da agricultura, existe mercado interno que potencia ou que pode potenciar os investimentos nestas áreas de produção e é de facto isto que temos feito ao longo dos últimos anos. Eu posso referir neste quadro que nós já financiamos, já aprovamos projetos na área da horticultura no montante de cerca de 6,1 milhões de euros, na área da fruticultura de 1 milhão de euros e na área da floricultura de 1,9 milhões de euros. Isso correspondeu, na sua grande maioria, a instalações de jovens agricultores, não só em várias ilhas da nossa região, portanto, não exclusivamente no meio. Portanto, é de facto uma aposta que o Governo encetou e que irá continuar a apoiar, porque faz parte da nossa estratégia, faz parte da nossa política e estamos convencidos de que todos os investimentos que forem feitos nestas áreas, desde que devidamente equilibrados, desde que devidamente dimensionados, fazem todo o sentido com o intuito de regular o mercado interno, diminuindo as nossas importações, e a nossa dependência do exterior. A questão dos barcos de pesca aqui da zona do Atlântico Norte é uma circunstância que tem acontecido e que vamos, naturalmente, continuar a acarinhar, porque são fontes de potencial rendimento que vêm para a região e, portanto, faz todo o sentido que assim seja e é isto que iremos, naturalmente, continuar a fazer. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Renato Cordeiro colocou, de facto, na primeira questão, relativamente aos pedidos de apoio, conforme o Sr. Presidente do Governo teve a oportunidade de referir recentemente, São projetos do atual quadro comunitário de apoio. Quando, o deputado perguntou quando é que seriam pagos. Pois os projetos são pagos à maneira que os pedidos de pagamento são feitos. E, portanto, como sabe, o agricultor apresenta um projeto, o projeto merece ter um período de análise até à sua aprovação final e depois, entrando na fase de execução, os pagamentos são feitos à forma que os pedidos de pagamento oriundos dos beneficiários chegam à Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, após análise desses pedidos e confirmação de que tudo está bem, é processado o respectivo pagamento. Os projetos que estão em circulação estão naturalmente neste esquema de trabalho. Existirão outros, conforme sabe, e penso que também certamente quereria referir-se a isto, que estão ainda em transição entre o primeiro, poderão estar em transição entre os quadros comunitários de apoio. É uma circunstância que é habitual quando se faz uma transição de quadro e, portanto, existem alguns projetos que, de facto, não vão ter enquadramento no atual quadro e que terão de serem transacionados para o quadro seguinte. A forma como isto será feito ainda não está definida. Nós já colocamos esta preocupação junto da Comissão Europeia para se definir a forma como esta transição será feita. Ainda não tivemos resposta e, portanto, aguardamos para depois se divulgar a forma como esta transição poderá, de facto, ocorrer. É uma circunstância que ocorreu ou que tem sido vulgar em transição de outros quadros e, portanto, esperamos com expectativa que tudo se faça dentro da normalidade. A questão do rateio do prémio dos produtos aos produtos, o prémio aos produtos de leite, como também é público, é uma circunstância que está a ser avaliada, conforme também o Sr. Presidente do Governo deu indicações recentemente, e, portanto, logo que existam uma decisão final sobre o assunto, haveremos de torná-la pública junto dos produtores e das suas associações. A questão da formação na área da pesca, pois é de facto uma preocupação que o Governo tem, temos consciência de todas as questões que o Sr. Deputado Luís Garcia levantou. Como sabe também, e eu também tive a oportunidade de referir, a Escola do Mar vem colmatar esta circunstância no futuro mais próximo. Será através de pequenas ações de formação que a Direção Regional das Pescas desenvolve em todas as ilhas da nossa região, que contribuem para que se possa minimizar estas circunstâncias que muito bem levantou. Do ponto de vista do POSEI, e ainda um pouco, dando resposta um pouco às questões que o Sr. Deputado Duarte Moreira também levantou, eu gostaria de dizer nesta Casa, nesta Assembleia Regional, que de facto aquilo que nós conseguimos e que já está definido em termos do montante global, do envelope financeiro global do POSEI para os próximos anos, que é uma verba idêntica ou igual àquela que tem vigorado nos últimos anos, são cerca de 76 milhões de euros, se manterá nos anos que aí venha. E, portanto, nós entendemos que isto foi uma vitória para a nossa região, uma vitória para os Açores, porque num cenário de recessão orçamental em tudo o que tem a ver com a política agrícola na Europa, nós conseguimos, ao contrário de outros países e de outras regiões, manter um envelope financeiro que dará sustentabilidade a todas as medidas que fazem parte desse programa de apoio aos agricultores, que, como sabem, também tem duas vertentes, do apoio às importações em termos de autoabastecimento e do apoio às produções locais. Do ponto de vista das questões levantadas pelo Sr. Deputado António Pedroso, penso que já respondi em parte relativamente à questão das águas. É uma preocupação que temos e que irá naturalmente estar sempre na ordem do dia relativamente ao abastecimento e à melhoria do abastecimento de água, não só na Ilha de São Jorge, mas como em todas as outras ilhas da região. Os caminhos agrícolas, penso também, já falei no, respondendo aqui à senhora deputada do PP, relativamente às obras do matadouro. Depois também já foi público, já foi discutido nesta Assembleia em diferentes oportunidades. Aquilo que são as prioridades do Governo neste ano são obras nestas áreas, noutras ilhas, a que seguirá depois a parte final do matador de São Jorge, designadamente a sua sala de desmancha e algumas melhorias na zona de recepção e expedição. De recepção de gado e disposição final das carcaças. Portanto, é um processo, é um projeto que o Governo tem na sua carteira e que não será executado em 2014, mas na segunda metade desta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Para esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais, há neste orçamento uma brutal redução de cerca de 32% das verbas para ambiente e ordenamento do território do ano passado, de 2013 para 2014, passando-se de quase 31 milhões de euros para pouco mais de 21 milhões de euros. Mas se desagregarmos os números e nos cingirmos apenas à parcela respeitante ao ordenamento do território, verificamos que a redução orçamental é de nada mais, nada menos do que de cerca de 84% de 2013 para 2014. Sr. Secretário, com os crescentes problemas climáticos, orográficos e de ordenamento do território dos Açores, como é que se explicam cortes desta dimensão numa área tão sensível? O PSD olha para a dimensão destes cortes com muita preocupação. Gostaria de saber qual é a posição atual do Governo Regional dos Açores face à contaminação por combustíveis e metais pesados dos aquíferos da Praia da Vitória. De novo, tal como no ano passado, este Governo volta a não ter uma única palavra, nem sequer de preocupação para a contaminação com combustíveis e metais pesados nestes aquíferos, nem para pôr a culpa nos americanos, que até podem estar de saída, ou no Governo da República. Os senhores, pura e simplesmente, não querem saber. Desaparecem do plano de orçamento as obras de requalificação das margens das Lagoas das Furnas e das Sete Cidades, que tinham uma dotação de mais de 8 milhões e meio de euros em 2013. Tivemos a confirmação por parte do Sr. Secretário dos Recursos Naturais de que o Governo decidiu parar com estas obras, em comissão. Ontem, o Sr. Presidente do Governo esteve tentado a falar nisto, mas desistiu. Qual o motivo que levou ao abandono do projeto depois de uma tão significativa afetação de verbas? Quais os planos que o Governo tem para a requalificação desta requalificação? E o que é que o Governo vai fazer com o que já está edificado nas Sete Cidades? Como é que se vai concluir o PEGRA sem estarem prontas ou sequer em construção as centrais de valorização energética de resíduos da Terceira e São Miguel? Neste plano de orçamento para 2014 está prevista a conclusão da rede de centros de processamento de resíduos dos Açores, bem como a sua operacionalização. No entanto, as autarquias de São Miguel e Terceira, que estão com imensos problemas com os seus limites de endividamento, para conseguirem levar por diante a construção das centrais de valorização energética de resíduos, das quais depende toda a operacionalização e cumprimento integral do PEGRA. O Governo criou o PEGRA e depois empurra e continua a empurrar a parte mais difícil e onerosa exclusivamente para as autarquias. O Presidente da AMISM já fala em parcerias com privados. É esse o caminho que se deve seguir? Vêm aí PPPs? No que ao combate às pragas urbanas diz respeito, as tão conhecidas térmitas, o Governo tinha em 2013 a quantia de apenas 36.800 euros para todas as ilhas dos Açores. Para 2014, consegue a proeza de reduzir ainda mais esta verba, ficando a mesma nos 32.880 euros. Pergunto, o que é que estes míseros testões vão conseguir fazer na monitorização, controlo e erradicação das térmitas? Como vão ser utilizados estes 32.800 euros e para quem? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Pedroso.
Sr.
Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu gostaria só de lembrar ao Senhor Secretário que ele não me respondeu em relação à rede de frio para São Jorge, para quando a melhoria da rede de frio para o setor das pescas em São Jorge. Também, pelo que entendi, na proteção da orla marítima, na Fajã dos Vimes entre o Porto e a Fajã dos Bodes, não está contemplado. É uma zona de perigo e que oferece perigo a algumas habitações que ali estão. Outra questão que gostaria de perguntar muito rapidamente é em relação às saibreiras. Uma das razões apresentadas pelo facto dos caminhos agrícolas estarem em mau estado é a falta de saibre. Gostaria de saber quando e como se vai resolver o problema da legalização das saibreiras para São Jorge. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente e membros do Governo, Sr. Deputado Duarte Moreira, para lhe dizer que não posso discordar da sua discordância em relação à minha discordância do Governo, é a vida. Depois, o que quero dizer ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário, é o seguinte: em relação ao esforço de pesca que a região neste momento, a frota de pesca da região, tem neste momento a disponibilidade e capacidade para realizar no âmbito das nossas águas, além das 100 milhas, o que lhe pergunto, e que está nas nossas propostas também, o que lhe pergunto é se está previsto a capacidade, se está previsto o reforço da capacidade da frota de pesca nesse sentido, e se o Sr. Secretário não considera também que essa é uma das grandes prioridades para o futuro em termos de reequilíbrio da nossa capacidade, da capacidade da nossa frota de pesca. Portanto, Sr. Secretário, a questão é, além das 100 milhas, qual é a nossa capacidade atual e, fundamentalmente, o que é que está previsto para reforçar essa capacidade de pesca nessa zona?
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Ao Sr. Secretário, relativamente à formação nas pescas, eu aceito que o Sr. diga que é uma prioridade do Governo, que o Sr. está muito preocupado com essa situação, mas quero lhe dizer que, mais do que preocupações, é preciso que isso se reflita efetivamente nos números. E remeter isto para a Escola do Mar, o senhor sabe que a curto prazo isso não se resolve. E eu quero lhe falar de números. É que para 2013, para o ano que está em curso, os senhores tinham inscrito para a formação profissional nas pescas 161 mil euros. Para 2014, os senhores inscrevem 69 mil e 100 euros. Ou seja, uma redução de 57%. E essa prioridade e essas preocupações que os senhores dizem que têm relativamente à preocupação das pescas está bem retratada, Sr. Secretário, neste gráfico que aqui tenho. De 2013 para 2014, essa redução é de 57%. Se nós recuarmos mais um pouco, desde 2009, por exemplo, essa redução atinge os 82%. E, portanto, Sr. Secretário, prioridades, preocupações, conversa, tudo muito bem, mas isso tudo tem que se refletir em números. E, portanto, e isso não se refletindo em números, podia ter uma justificação que os problemas no setor relativamente à formação estivessem resolvidos e nós não sabemos que não estão. E, portanto, isto dá bem nota de que esta questão não é uma prioridade para o Governo, porque entre tantos milhões anunciados, tantos milhões inscritos, tantos milhões que vão vir, havia com certeza outras prioridades e outras exigiam-se outras opções. Esta diminuição drástica é que é absolutamente condenável e contraditória com o vosso discurso. E, desta forma, seguramente os senhores não ajudam estes profissionais, não ajudam este setor, não ajudam a qualificar a qualificação e à dignificação deste setor e não ajudam, sobretudo, a mudar aquilo que o senhor diz que são os novos paradigmas das pescas, a sustentabilidade das pescas, porque estas alterações que os senhores querem fazer fazem-se sobretudo com profissionais qualificados, e os senhores não dando essa formação, não dando essa qualificação, fica em risco efetivamente estas mudanças que os senhores querem fazer e tanto fazer no setor e que são precisas fazer o setor, mas o caminho seguramente não é este relativamente à questão das pescas. E já agora que estou no uso da palavra, eu queria colocar mais uma outra questão relativamente à questão da fileira da carne na Ilha do Faial, que tem tido um crescimento significativo e que há anos espera por um novo matadouro para potenciar esta fileira. Um investimento que tem sido, como o senhor sabe, ano após ano, legislatura após legislatura, adiado. E o senhor secretário, efetivamente, disse-me na comissão que o projeto para este matadouro ainda não está pronto e que não se sabe se vai incluir ou não uma sala de desmancha. E esta questão, senhor secretário, peço desculpa de voltar a colocá-la, esta questão tem de ficar absolutamente clarificada neste debate. E renovo aqui as questões que coloquei sobre esta matéria na comissão. O projeto para o novo matador do Faial está ou não concluído e esse projeto inclui ou não uma sala de desmancha? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Vou tentar responder muito rapidamente, porque o tempo também já escasseia. Relativamente ao Sr. Deputado Luís Randeiro, a redução dos montantes devem-se também, como nos outros, na área das pescas, ao termo das grandes obras, designadamente de tudo o que tem a ver com o processamento dos resíduos. A questão da Praia da Vitória está em curso, a limpeza dos aquíferos, da responsabilidade das forças americanas, conforme sabe, e nós temos monitorizado, bem como a Câmara da Praia da Vitória. Furnas e Sete Cidades foram opções claras do Governo, publicitadas em devido tempo. Sete Cidades está concluído, vai ser adjudicado muito em breve. As Furnas foram abandonadas para melhor oportunidade. O PEP está em revisão e no princípio do próximo ano será publicado também na sua nova versão com as partes da preservação, da prevenção também. A questão dos resíduos das centrais de valorização são da responsabilidade dos municípios, conforme também o Sr. Presidente da mesma recentemente referiu publicamente e irá avançar. A rede frio em São Jorge, prevista para 2015, em cooperação com a Associação dos Pescadores. As questões das saibreiras também obedecem aos licenciamentos que a regulamentação define e, portanto, o Governo fará o seu papel nestas matérias, em cooperação também com as autarquias e com os privados que apresentarem projetos dessa natureza. E, finalmente, para o Sr. Deputado Luís Garcia, para além daquilo que é a Escola de Pescas, a Escola do Mar, nós temos também, conforme eu também tive a oportunidade de referir, em programa para o próximo ano, ações de formação nas diversas ilhas com a Direção Regional das Pescas a intervir em todas as ilhas da nossa região. O matador, o projeto, está de facto na sua fase final de discussão e oportunamente será publicado será publicitado para dar o início à sua construção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Respondeu. Mas a mesa não tem mais inscrições, não sei se há mais alguma pergunta. Não havendo, o Sr. Deputado Luís Garcia tem a palavra.
Sra. Presidente, para fazer a interpelação à mesa, eu pedi ao Sr. Secretário, se fosse possível, relativamente à questão do matador, se me pudesse clarificar a questão, porque eu efetivamente peço desculpa, mas não a ouvi.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional pode responder, não vai ser contado no tempo.
O matador tem o seu projeto em fase final de discussão e inclui, de facto, uma sala de desmancha.
Inclui.
Agora sim, não há mais inscrições. Vamos fazer um intervalo. Regressamos ao meio-dia. Senhoras e senhores deputados, agradeço que retomem os vossos lugares. Peço ao senhor secretário o favor de anunciar os tempos restantes.
Governo Regional dos Açores, 15 minutos, 15 segundos. Partido Socialista, 39 minutos, 25 segundos. PSD, 22 minutos e 30 segundos. CDS-PP, 13 minutos e 34 segundos. Bloco de Esquerda, 40 segundos. PCP, já não tem tempo. PPM, 2 minutos e 20 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Sim, Sr. Secretário. Vamos continuar o nosso debate. Estava inscrito o Sr. Deputado Luís Garcia.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Peço a palavra para duas questões. A primeira, para me congratular com a evolução do Governo, da Comissão para este debate. O senhor, efetivamente, Sr. Secretário, na Comissão tinha deixado em dúvida se o projeto para o Matador do Faial tinha ou não sala de desmancha e hoje essa evolução é positiva e quero-me congratular com ela. Em segundo lugar, há uma coisa, Sr. Secretário e Srs. Deputados, que tenho de ficar aqui registado. É que o senhor disse que o projeto está em fase final. E, Sr. Secretário, eu quero lhe dizer que não foi isso que foi dito aos faialenses em setembro de 2012, na campanha eleitoral para as eleições regionais. Ou melhor, não foi dito, foi apresentado. Em setembro de 2012 foi apresentado o projeto, dizia o incentivo na altura, com fotografia e tudo, Matador Novo para 2014. E dizia no início da sua notícia, o projeto do novo Matador do Faial foi ontem apresentado na Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. O início das obras estão previstas para 2013. E tem um prazo de execução 12 meses, esperando-se, assim, que esteja pronto já em 2014. Portanto, Sr. Secretário, um projeto que estava pronto em setembro de 2012, agora está em fase final. Creio que assim, e é esse registro que quero aqui deixar, fica registado a credibilidade das apresentações do Governo Regional. Mera propaganda para enganar as pessoas.
Obrigada, senhora deputado. Não há mais inscrições. Vamos então avançar para as intervenções de tribuna.